Vamos falar de uma história bem conhecida que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei o título da pregação assim: para ter a vida eterna, basta querer. Mateus capítulo 19, versículos 16 a 26. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 26. Para ter a vida eterna, basta querer. Diz assim a palavra de Deus no trecho que eu anunciei: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho eu observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que esta tua palavra seja bem explicada por mim e aplicada pelo teu Espírito, que é realmente o que interessa. Eu não tenho poder nenhum para alcançar corações. Posso até alcançar algumas mentes, algumas emoções, mas eu não consigo alcançar a alma de ninguém aqui, de trabalhar dentro do coração de cada um, de edificar pessoas que já são teus filhos pela fé em Cristo, tornando-os cada vez mais santificadas nele. Não tenho poder algum para entrar nos corações de pedra e amolecê-los para que se dobrem aos pés de Jesus Cristo. Esse poder é exclusivo do teu Espírito Santo. Então peço que ele trabalhe como ele bem entender. Então somente pretendemos te louvar, te glorificar com o que vamos dizer e ouvir agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço e te agradeço de antemão. Amém. História bem conhecida de um jovem senhor, rico, importante, talvez chefe de uma sinagoga, não sabemos exatamente, mas provavelmente, parecia ser sincero e honesto quando chegou diante de Jesus e fez aquela pergunta. Essa passagem se encontra em 3 evangelhos. Eu li Mateus, mas está lá em Marcos e em Lucas também, com algumas pequenas variações. Mas podemos estudar todas as 3 e não será muito diferente a conclusão de que parece que esse homem estava sincero naquilo que ele queria conversar com Jesus. E ele começa perguntando: o que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta típica da mentalidade religiosa de muitas pessoas, talvez da maioria, que professam alguma religião. Aquela ideia de trocar algo pela salvação. Eu faço alguma coisa e, como um prêmio, como um reconhecimento de Deus, eu ganho a salvação ou a vida eterna. Religião é isso, muitos pensam. E da maneira como inventaram essa questão de religião, acaba sendo mesmo assim. Tem algumas normas para serem seguidas, alguns dogmas a serem acreditados ou cridos. Eu acredito, eu cumpro essas normas, sou um bom religioso, faço isto, faço aquilo, não faço isto, não faço aquilo, pronto. E agora eu vou receber como troca a vida eterna. Errado. Religião não é isso na Bíblia. Se ele tivesse perguntado, Senhor, qual é o caminho para a vida eterna? Ele teria respondido com muito prazer. Eu. Quer vida eterna? Olha para mim. Me segue. Sou eu. Esquece. Fazer alguma coisa. Seguir preceitos e normas. Mas ele queria fazer alguma coisa, então Jesus disse, quer fazer, faça, cumpra os mandamentos. Pronto. Aliás, se qualquer pessoa no mundo quiser ir para o céu, cumpra os mandamentos. É só cumprir os mandamentos. Esquece Jesus. Só tem um pequeno problema, pequena maneira de falar. Um problema impossível é que ninguém nesta raça humana perdida tem condições de cumprir os mandamentos. Não cumpre nenhum. Totalmente, plenamente, quanto mais os 10 mandamentos. 10 por causa da tábua da lei de Moisés, mas são muito mais do que 10, claro, a lei de Moisés, de maneira geral. Então, por que que Deus deu os 10 mandamentos? Por que Deus deu a lei de Moisés? Se ele sabia que ninguém iria cumprir, por que que Deus fez isso? Para mostrar ao homem que, através de observâncias e de comportamentos e de atitudes, ninguém estaria em condições de chegar ao céu, diante dele, porque ninguém conseguiria. Foi para isso que Deus deu a lei, os 10 mandamentos, porque daí viria a pergunta óbvia: e agora? A humanidade está toda perdida? A resposta de Deus seria, e é, um retumbante sim. Então não há maneira de eu chegar até a tua presença e gozar a eternidade contigo, não há maneira, não, tu fazendo coisas que me agradem, não, não há maneira, porque todos nascemos pecadores depois que o pecado entrou em Adão, entrou no mundo através de Adão, todos estamos perdidos, não há quem busca Deus, não há nenhum sequer, acabou. E é precisamente aí que entra o plano da salvação pela fé em Cristo. Eu não vou explicar em detalhes, mas essa introdução é importantíssima, é fundamental para entendermos o espírito, o sentido da lei, que nós conhecemos como lei de Moisés. É para mostrar que não temos condições e precisamos de uma outra solução. E a solução que Deus apresentou é: a segunda pessoa da Trindade viria a este mundo numa forma humana, se encarnaria como um ser humano, gerado pelo próprio Espírito Santo no ventre de uma moça, de uma virgem chamada Maria, nasceria dela, cresceria, adquiriria a forma adulta, sem pecado algum. Esse nunca teria pecado, então esse poderia então adquirir diante de Deus uma condição de dizer: Senhor, permita-me fazer alguma coisa por esta raça perdida, porque eu posso fazer isso, porque eu pertenço à raça humana, ele é homem, também ele é Deus, mas eu não tenho pecado algum. Permita-me derramar o meu sangue, porque Deus já tinha dito que através do sangue é que poderia haver remissão, pois o meu sangue é puro, é limpo de pecado. Eu não preciso derramar o meu sangue por mim, porque eu não tenho pecado, mas eu me proponho a morrer por aqueles que vierem a crer em mim, e os que já passaram por este mundo antes de mim, antes da encarnação, os que tiveram fé na tua palavra e creram na tua pessoa, na tua palavra, e Deus aceitou. Então, este é o plano da salvação pela fé. Basta ter fé, basta crer que Jesus Cristo é o que a Bíblia diz que ele é, fez o que a Bíblia diz que ele fez, crê nisso. E uma vez crendo, obviamente, o entrega ao Senhor Jesus Cristo, como vamos ver no desenvolvimento. Mas então tudo isso aqui eu falei para mostrar por que que Jesus disse cumpre os mandamentos. Não é de má fé, não é porque sabia que ele não ia cumprir os mandamentos, coisa nenhuma aquele homem, mas ele queria fazer alguma coisa. Então Jesus Cristo o conduziu para um ponto em que o rapaz iria compreender. Até aí tudo bem para ele, cumpre os mandamentos. Ele disse: quais? Interessante ele dizer quais, porque ele conhecia bem, tanto que quando Jesus falou a alguns, ele disse: eu tenho feito isso tudo, eu conhecia bem. Parece que ele ficou confuso e com aquela sensação de que faltava algo. Alguma coisa não ficou bem na mente dele, a ponto de ele perguntar quais. Jesus alista os mandamentos relacionados com os homens. As tábuas de Moisés tinham mandamentos relacionados da pessoa para com Deus e a pessoa com relação aos seres humanos, aos seus próximos, aos seus semelhantes. Jesus puxa então a parte que fala da relação com os semelhantes. Ele sabia o que o homem iria responder e estava preparando o caminho para o final, aliás, um triste final. Aí ele diz: todos aqueles mandamentos que eu já li, não vou repetir. Que falta ainda? Ele estava desconfiado. Alguma coisa estava esquisita. Ele sabia que não cumpria tudo aquilo com perfeição, de maneira plena, total. Ninguém consegue obedecer plenamente, como já comentei. Jesus não entra nesse mérito, não entra nessa discussão e vai direto ao ponto. Meu amigo, você quer a vida eterna? Me siga. Acabou-se. Me siga. E aqui está a única condição para alguém ser salvo. Única. João capítulo 14, versículo 6. Quando ele próprio Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então agora Jesus deixa de lado os mandamentos, pelo menos provisoriamente, vamos já ver algo muito interessante, e ele vai então direto ao ponto: me siga. Porque ele não disse aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse em outro lugar, em outra ocasião, mas não sei, pode ser que ele tenha dito até para o próprio homem naquele momento. Não é obrigado, certamente cada palavra que Jesus disse está aqui na Bíblia, não está. Mas ele pode ter falado bem mais para aquele jovem rico sobre essa questão de segui-lo, me siga. Esse é o rumo, meu amigo, me siga. Qualquer outra condição que alguém colocar para ter a vida eterna é invenção humana, não tem valor, não existe outra condição para alguém ter a vida eterna que não seja seguir o Senhor Jesus Cristo. Seguir significa, claro, reconhecê-lo como homem de Deus, como a Bíblia ensina, acreditar no que ele fez, honrar a pessoa dele, obedecer a pessoa dele, reconhecer que ele é Deus e você é uma mera criatura. E tudo isto está incluído na ideia quando dizemos, como ele disse, me siga. Está tudo isso incluído, claro. Não é só segui-lo ali fisicamente. Judas Iscariotes seguiu Jesus durante 3 anos e meio, era filho do diabo, e foi para o lugar dele e traiu o próprio Jesus Cristo. Então, obviamente não é só um seguir físico, mas um seguir de coração. E como consequência viria o seguir físico naquele contexto ali. Mas pastor, o senhor está esquecendo de um detalhe muito importante, o senhor pulou, quando Jesus disse para ele vender os bens e dar aos pobres, o senhor esqueceu essa parte e foi logo direto lá. Não, ele mandou que ele o seguisse, só isso, pronto, isso é que era o necessário. Mas e vender os bens dele e dar para os pobres? Não esqueça não. Mas eu não esqueci. Aliás, um parênteses aqui, é interessante que Jesus não disse, como muitos pastores chamados evangélicos de hoje. Para mim, eu não uso mais o nome evangélico, para mim, eu não sou evangélico, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, no meu evangelho que já está muito debochado, mas muitos pastores evangélicos de hoje, fundadores de seitas, pastores televisivos, milionários, Jesus não disse como eles gostam de dizer, para dar para o ministério dele, ou para a igreja dele, ou para ajudar a comprar o jatinho dele, ou fazer uma igreja gigantesca para 100 mil pessoas, enquanto faz uma igreja gigantesca, faz uma mansão para si próprio, ao lado, ou bem perto, ou longe para ninguém ver. Não, não. Jesus não queria saber do dinheiro daquele homem, coisa nenhuma. Dê para os pobres. Dê para os pobres. Não dá para mim, para a minha igreja. Não quero saber disso, não. Mas o fato é que ele disse, antes de mandar o homem segui-lo, ele disse, vá, vende o que você tem e dê aos pobres. Então quer dizer que esta condição está incluída para alguém ganhar a vida eterna? Atrapalhou tudo o que o senhor acabou de dizer, que é pela fé, somente pela fé em Cristo. Agora é óbvio que Jesus coloca como uma condição para ganhar a vida eterna alguém dar tudo e vender e dar tudo que tem. Não, não, não. Para receber a vida eterna, bastava seguir o Senhor Jesus Cristo. Só que, naquele caso particular, Jesus sabia que o homem jamais o seguiria, a não ser que se desfizesse dos seus bens, porque ele era absolutamente agarrado aos seus bens, e aquilo impedia aquele homem de fazer o que era necessário, o quê? Seguir a Jesus. Então não é vender os bens e dar aos pobres para ganhar a vida eterna. Era vender os bens e dar aos pobres, aquele homem, mostrando que ele conseguiu se desvencilhar daquele ídolo, ou daquele obstáculo que estava o impedindo de fazer a única condição necessária, o quê? Seguir Jesus de coração. É isso. Não é preciso ser um Einstein para entender isso. Em suma, no caso daquele jovem milionário, o amor ao dinheiro era o grande obstáculo de ele se tornar um fiel seguidor de Jesus. E Jesus simplesmente não aceita um coração voltado para outra direção. Ele exige um coração totalmente dele. Quando ele diz, me siga, é de todo o coração. Aliás, a própria lei de Moisés, falamos já bastante nela hoje, dizia, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Então não era novidade que Jesus estava dizendo. Deus sempre exigiu isso. Não há sentido alguém seguir a Deus se não for de todo o coração. O final é melancólico. O homem parece que até, coitado, tinha vontade de entrar no céu mesmo, mas a vontade de ficar com suas propriedades era maior. Vontade tem tamanho. Você pode ter a vontade de fazer uma coisa e vontade de fazer outra, mas só pode fazer uma ou a outra, e a vontade maior vai predominar e você faz. Então, esse homem tinha uma certa vontade de entrar no céu, de ter a vida eterna, mas se para isso era preciso seguir Jesus totalmente, e para seguir Jesus ele tinha se desvencilhado dos bens dele, que ele estava agarrado, não dava não. Aí ele se retirou triste. Triste por quê? Eu fico imaginando, por quê? O detalhe. Poderia só dizer, ele se retirou. Mas triste, porque ele sabia, entendo eu, que era uma indicação de que ele sabia que estava deixando a grande oportunidade de realmente herdar a vida eterna. Que tinha todo o sentido aquilo que Jesus tinha acabado de dizer. Estava correto o que Jesus queria dele, estava certo. Jesus foi lá dentro do coração daquele homem. Ele sabia, mas não queria seguir pelo caminho que Jesus Cristo indicou. E então se retirou triste. Todo mundo que deixa de fazer o que sabe que é certo, que é necessário e não faz, alguém sincero e honesto consigo mesmo, fica triste. Não, não consigo fazer isso, mas é o que eu deveria fazer. Foi o que aconteceu. Esta passagem deixa algumas pessoas confusas, achando que para se entregar ao Senhor Jesus Cristo é preciso vender tudo, se desfazer de tudo. Eu mesmo já fui questionado quanto a isso. Em 1976 eu me converti, fui convertido a Cristo, melhor dizendo, e alguém um dia chegou para mim, ou chegou para alguém conhecido meu, não me lembro dos detalhes, pois é, o Mauro agora se converteu, nessa hora é crente. É, pois é. E ele já vendeu o carro dele? Não, ele continuou com o carro dele. Vendeu a casa dele? Nem tinha casa na época, casa própria. Meu, vendeu as roupas dele? Vendeu tudo que ele tem? Não, acho que ele não vendeu nada. Continua com as coisas dele, trabalhando e tudo. Mas então, será que se converteu mesmo? Porque Jesus diz que para poder alguém herdar a vida eterna, tem que vender tudo o que tem e dar para os pobres. Aí fica com a ideia de que ficou no ar a ideia de que eu estava com hipocrisia, ou dizendo uma coisa e fazendo outra, e coisa assim. Mas esse não é o ensino aqui, e em lugar nenhum da Bíblia. Eu quero considerar com vocês alguns pontos. Primeiro, aqui se trata de uma conversa particular. Jesus falou especificamente àquele homem. É importante você saber distinguir na Bíblia quando há uma ordem dada a uma pessoa ou a um grupo, tipo os judeus, tipo os fariseus, os gentios, ou a toda a humanidade. É importante verificar caso a caso se é um princípio geral que está sendo estabelecido ali, se é algo particular, porque podem ser dadas orientações diferentes quando se trata de conversas particulares. Jesus, ao chamar Mateus, que era publicano, cobrador de impostos, ele disse: me siga, venha aí, venha atrás de mim. Aí Mateus levantou-se e foi. Já o Gerazeno, que foi, era endemoniado, e Jesus tirou os demônios dele, e ele implorou Jesus para segui-lo, ele disse: não, vá para sua casa e anuncie aos seus o que foi feito com você. Ué, então como é? Para Mateus, ele disse: levanta daí e me segue. Para o Gerazeno lá, ele diz: não me siga, mas eu quero te seguir. Não, eu não deixo. Vá para casa dos seus pais, para os seus parentes e amigos, e anuncie o que eu fiz. Incoerência? Não. Casos particulares, diferentes. Então não há de se fazer uma doutrina em cima de um caso particular. Tudo isso faz parte de um estudo bíblico sério, responsável, correto, para que se entenda realmente o que a Bíblia ensina. É muito fácil debochar da Bíblia. É muito fácil encontrar incoerência na Bíblia. Desse jeito é fácil demais. Esse tipo de incoerência é fácil demais. Jesus manda coisa para um, manda coisa para outro, parece que não sabe o que quer. Um momento, não é assim não. Não há incoerência nas Escrituras. Mas tem que estudar bastante, e com seriedade, com sinceridade, de propósito, crendo que ela é a palavra de Deus. Algumas coisas nós não entendemos da Bíblia de fato. São complicadas, mas não significa que deixou de ser palavra de Deus. Segundo ponto que eu quero comentar: em lugar nenhum a Bíblia ensina explícita ou implicitamente que riqueza em si impede a salvação. Ela atrapalha, sim, a riqueza atrapalha a salvação, mas não impede. Aliás, logo após o diálogo com aquele jovem rico, quando o homem se retirou triste, Jesus estabelece um princípio geral, aí sim, válido para todos. Vamos aos versículos 24 e 25, para vocês verem. Agora é um princípio geral. E ainda vos digo, que é mais fácil passar, eu quero 23 também. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, ele falou de algo impossível aos homens. O quê? Um camelo passar por um buraco da agulha. E alguns ainda dizem que esse buraco da agulha não é realmente o buraco da agulha, era um portãozinho que tinha nos muros da entrada da cidade, e que um camelo, para entrar, tinha que se abaixar. Então, alguém que está no reino dos céus tinha que se abaixar e tal, fazer algum esforço. Nada disso. Dizem os entendidos de fato, nas línguas originais, que significa exatamente isso. Camelo é camelo. Alguns ainda acham que é um fio grosso e tal, uma palavra parecida com uma letra diferente e tal. Não é. Camelo é camelo aqui. E buraco da agulha é um buraco de uma agulha. Mas, pastor, é ridículo imaginar um camelo entrar no buraco de uma agulha. E é ridículo imaginar um rico entrando no reino de Deus. Ridículo não, é impossível. E Jesus diz: eu sei. Para os homens, mas para Deus tudo é possível. Então ele foi realmente no nível da impossibilidade humana, ele concordou, mas disse: não se iludam, impossibilidade humana não significa impossibilidade para Deus. Mas ele não facilitou as coisas, ele não amaciou. Não, depende aí e tal. Não, não. Ele deixou no nível que estava. Mateus capítulo 6, versículo 24, responde ao que alguém poderia perguntar: mas por que é tão difícil um rico entrar no reino de Deus? Mateus 6, 24 responde: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então o rico em geral é agarrado aos seus bens, e ao ser assim, conscientemente ou não, ele está optando por não servir a Deus, porque é um princípio geral que Jesus estabelece: ninguém pode servir a dois senhores, especialmente quando esses dois senhores são opostos entre si, com padrões diferentes, não, inversos entre si. E no original, quando tem aqui a Deus e as riquezas, não é riqueza. Se você for lá no grego, você vai ver mamon. Ninguém pode servir a Deus e a mamon. O que é mamon? Era o Deus pagão, obviamente, das riquezas, das coisas materiais. E os tradutores colocaram aqui riquezas, porque ninguém ia entender. Você não pode servir a Deus e a mamon. Eu sei lá o que é mamon, mas originalmente está lá, mamon. Deus e um Deus, Deus verdadeiro e um Deus inventado pelos idólatras, um Deus pagão, obviamente com critérios opostos, claro. Ou você vai servir ao Deus verdadeiro, ou serve a uma invenção humana que só leva à destruição da alma, como são todos os deuses pagãos, deuses inventados. Então, é o princípio: ninguém pode servir a um. Ninguém pode servir aos dois, porque ou vai servir a um, ou vai servir ao outro. Quando o rico se agarra com as suas coisas, ele escolhe, ele opta, talvez não, repito, não conscientemente sempre, mas conscientemente ou não, ele está optando por não servir a Deus. E Paulo deixa claro que essa questão do dinheiro não é o dinheiro em si, mas é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, aliás, versículo 10, desculpe, o 17 também fala no assunto riqueza, mas eu não vou ler, mas o 10 que eu quero ler: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Alguns decoram esse versículo e esquecem a palavra amor. Ah, eu sei, então, o dinheiro é um perigo, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, é não, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Terceiro ponto que eu quero colocar, esclarecendo esta passagem aqui, e que é errada aquela ideia de que a Bíblia ensina que a riqueza impede a salvação. Jesus deu a entender isso. Sabe o que é? outra prova que a Bíblia não é contra a riqueza em si, o registro na Bíblia de homens de Deus ricos, homens abençoadíssimos por Deus. Deus nunca mandou essas pessoas venderem os seus bens. Ao contrário, Deus fez foi dar mais para eles. Eu tenho aqui cada passagem bíblica, mas não quero ler. Eu quero continuar e encerrar. Mas veja lá, Abraão, Gênesis 13 e 2, não vou ler, era um homem rico, quando Deus o chamou, e ele ficou mais rico ainda, servindo a Deus. Isaac, filho de Abraão, também rico, e ficou mais rico ainda. Jó, famosíssima história de Jó, homem riquíssimo, perdeu tudo o que tinha, inclusive os filhos, foi duramente provado, e lá em Jó, no final, capítulo 42, versículo 12, diz que ele ficou mais rico ainda. Deus deu em dobro depois. Então, a riqueza de Jó não foi impedimento para ele ser fiel a Deus. Ele foi fiel a Deus assim mesmo. José de Arimateia, o homem rico, que cedeu o seu túmulo, que não tinha ainda colocado nenhum cadáver ali, um túmulo virgem, nesse aspecto, ele cedeu para o próprio Jesus Cristo ser colocado ali, como de fato foi. Era um homem rico. Zaqueu, aquele publicano que não era muito alto, ele não conseguia ver Jesus, subiu numa árvore, e Jesus disse, desce que eu preciso na tua casa hoje ainda. E Jesus foi lá, e o homem se converteu, e ele deu voluntariamente metade dos bens dele. Jesus não pediu, ele deu, resolvo dar metade dos meus bens, e se eu defraudei alguém, eu pago quatro vezes mais. Ora, um homem rico que dá metade, continua rico. Então ele deu porque quis, Jesus não exigiu, mas ele deu, Zaqueu, e continuou com o restante dos bens dele. Então, por que que Jesus diz que é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Porque percentualmente muito mais pobres do que ricos reconhecem que são desesperadamente necessitados de Cristo e se arrependem e recebem a Cristo como Salvador. Os pobres, por serem mais necessitados, eles são mais carentes, são mais humildes, mais quebrantados. O rico em geral é arrogante, é senhor de si, olha de cima para baixo para o resto da humanidade, mais pobre do que ele. Então é muito difícil um rico, humilde de coração. Mas Deus diz que esse é o homem para quem ele olha, o humilde, o que tem o espírito quebrantado. Deus tem horror ao homem de queixo levantado, arrogante, olhos altivos, que humilham os outros. Deus não comunga com pessoas assim, nem quer. Infelizmente, esse tipo de atitude caracteriza muitos ricos. Não quer dizer que não tem um pobre, arrogante. Tem, claro que tem. E nem tem rico, humilde, claro que tem. Mas de maneira geral, como eu falei, de uma maneira de característica de um tipo e de outro tipo. Quero tirar quatro conclusões e encerrar. Primeira, o amor ao dinheiro e, claro, aos bens materiais, às coisas deste mundo, é grande obstáculo na questão da salvação da própria alma. É! Não o dinheiro em si, não os bens em si, mas o amor a eles. É sim. E não pense que essa pregação pouco tem a ver com você, porque você não tem riqueza, não é milionário, não é o dono do Facebook com seus 40, 50 bilhões, sei lá, os Bill Gates. Ao contrário, você anda muito liso. O pastor está falando aí de rico, Não tem nada a ver comigo. Tem! Porque o perigo não é amor a milhões ou bilhões, o perigo é amor ao dinheiro, que pode ser milhares ou unidades de dinheiro, dezenas. Não importa, não importa se é o amor ao seu Mercedes, ou amor ao seu carro velho, ou a sua bicicleta novinha ou velha, não importa, e é um laço que o diabo coloca diante de você. Se você pensa que tudo isso tem a ver só com o milionário. Como você não é um milionário, tem pouco a ver com você. Você luta com o dia a dia até para pagar as contas no fim do mês e vê o pastor falar para mim de riqueza e de milionários e tal. Cuidado. Todo esse tempo eu falei na riqueza, porque o homem era um homem rico, e é importante essa questão do dinheiro e dos bens, mas agora eu quero deixar muito claro: esqueça o rico e se concentre no seu caso. O amor às coisas que você tem, pode ser um sapato furado, não importa, mas tenha muito cuidado com o tipo de relação que você tem com seus bens, sejam muitos ou sejam poucos. Você corre o mesmo perigo dos que têm bilhões na sua conta. Segunda conclusão: não é apenas o amor ao dinheiro ou a coisas materiais compradas com o dinheiro que ameaça a vida eterna. É o amor a qualquer coisa que não seja Cristo que ameaça a vida eterna. Pode ser que o seu problema não é amor a dinheiro, quer você tenha muito ou pouco, não é o caso. Você é generoso com o que você tem, você é liberal, você gosta de dar para quem não tem, você não fica agarrado contando dinheiro. Pode ser, não é o problema, independente do seu padrão financeiro, mas talvez você seja muito agarrado a você mesmo. Ou seja, o seu problema não é amor ao dinheiro, mas ao ego. Cuidado, tanto cuidado quanto o que tem amor às coisas materiais. Porque é qualquer coisa que não seja Cristo que ameaça a vida eterna. Para o outro é a profissão. Não é muito raro você conversar com pessoas que parece que venderam a alma por um PhD, por um doutorado, dedicam anos e anos e anos, sacrificam família, sacrificam relacionamento com esposa, com marido, para fazer cursos e cursos, não sei onde, pode ser qualquer lugar do mundo, mas vai, e o dia a dia também é cheio de tarefas, de empregos, de responsabilidades, de estudos, e para crescer mais e ser uma sumidade na sua profissão, na sua área, na sua função. Cuidado, este amor pode estar exagerado, esse amor à sua profissão. Para outro, uma outra pessoa pode ser o problema, a sua esposa pode ser um problema, seu marido pode ser um problema, seu filho pode ser um problema. Alguém que já morreu e a quem você acredita poderes divinos para orar, rezar, ou seja o que for, por pessoas mortas há muito tempo, mas a quem você dedica um tipo de louvor, um tipo de reverência ou adoração, o nome que você queira dar, além do que é para dar para Deus. Ou como falei, alguém vivo mesmo. Você não pensa em seguir Cristo porque o seu marido não vai concordar, ou a sua esposa não vai concordar, seu patrão vai lhe demitir e vão lhe perseguir na faculdade. Neste ponto você colocou algo acima do amor a Cristo, que não tem nada a ver com dinheiro, repito, mas alguma coisa assumiu a posição tal. E aí Jesus Cristo diria para esse tipo de pessoa: você quer me seguir? Esqueça a sua profissão e me siga. Ah, então Jesus é contra os profissionais. Não. Quer me seguir? Está deixando de me seguir? Por causa do seu marido? Deixa o seu marido e me siga. E ninguém ensinou mais sobre o lar, sobre o casamento, sobre família, sobre filhos, do que o próprio Jesus Cristo, é óbvio. Mas ele mesmo disse: ninguém que ama pai, mãe, irmão, irmã, sogra, nora, mais do que a mim, é digno de mim. Então não estou dizendo nenhuma novidade, mas é o que se vê no dia a dia, pessoas que optam claramente por alternativas que não são o próprio Senhor Jesus Cristo, e ele fica em segundo lugar, não admite, ele não admite. Eu vou dizer de novo, Jesus não admite ficar em segundo lugar no coração de ninguém. Você vai para o inferno se você não colocar o Senhor Jesus Cristo acima de pai, mãe, irmão, Mercedes, Fusquinha, bicicleta, função, PhD, doutorado, tudo que existe, filho, tudo, se não ficar abaixo do amor ao Senhor Jesus Cristo, você não vai para o céu, você não vai ter a vida eterna. Jesus veio morrer por uma classe de pessoas. É minha terceira conclusão. Os pobres, não, que pobres? Os pecadores. 1 Timóteo 1,15 diz que ele veio morrer pelos pecadores, do qual sou o principal, não vou ler a passagem. Os pecadores, pobre, rico, ignorante, culto, não importa, ele veio morrer pelos pecadores. E sabe quem são os pecadores? Todos, todos, todos precisam de Cristo. Você precisa de Cristo, se você ainda não o tem. Quarto e último ponto, para ir ao céu, não adianta vontade de ir. Aqui está o título da pregação, agora você vai entender melhor, que eu disse que era, para ter a vida eterna, basta querer? Não. Não. Você pode estar desesperado de vontade para ter a vida eterna, chorar no seu leito lá, ajoelhado, querendo vida eterna. Pode desejar, é morrer de desejar, mas não vai. Esse homem queria vida eterna, ele queria, ele foi? Não. Não adianta tratar Jesus com respeito, com reverência, com consideração e mesmo até adoração. Não adianta. O jovem rico tratou Jesus Cristo com muita consideração. Senhor, bom mestre, até levou um carão, por que me chamas bom? E é outra história que eu não vou explicar isso agora, mas ele tratou Jesus com muita consideração. Mas pastor, o senhor disse que alguém pode até adorar Jesus e não ser salvo? Pode. O livro de Tiago diz que os demônios creem em Deus e tremem. Algumas histórias de Cristo dizem que pessoas endemoniadas o adoraram, se prostraram diante dele. Demônios adoram Cristo, porque esse adorar, esse tipo de adoração, não leva ninguém à vida eterna, porque não inclui um arrependimento, uma contrição e uma abertura do coração ao domínio total de Cristo. O que inclui ali é um reconhecimento na marra de que Jesus Cristo é Deus e o dono de tudo, o criador de tudo. Então, quando o demônio se prostra diante dele adorando-o, é no sentido de uma criatura adorando o grande Criador a quem tudo se deve. É nesse sentido que eu digo que mesmo adorando Jesus Cristo, não está garantido para alguém ter a vida eterna. Esse tipo de adoração. Tentar seguir mandamentos do tipo faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, não leva ninguém à vida eterna, porque o jovem rico fazia. Ele não disse, não, eu faço isso aí tudinho, eu obedeço isso aí tudinho. Não adiantou nada. Para quem deseja ser salvo, a única coisa que resolve é olhar para o Senhor Jesus Cristo como um simples e miserável pecador. Arrepender-se dos próprios pecados. Pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo. Reconhecê-lo como Senhor. Como Paulo disse lá em Romanos 10, 9 e 10. E eu quero ler e encerrar. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Reconhecendo Jesus como Senhor. Por fim, dispor-se a obedecê-lo. Uma vez ele disse, está lá em Lucas 6,46, eu não vou abrir, mas ele disse assim: por que me chamais Senhor, Senhor? E alguém quer completar? E não fazeis o que eu mando, não é o que eu peço, não é o que eu sugiro. Jesus não pede nada a ninguém, não. Jesus não sugere nada a ninguém, não. Jesus não implora nada a ninguém, não. Jesus manda. Jesus ordena, porque ele é Deus, ele é dono de tudo. Então vocês chamam a mim, Senhor, Senhor bonito, né? Mas não fazem o que eu mando. Oh, bom mestre, o que eu faço para dar a vida eterna? Me segue. Vende tudo e me segue. Sou rico, tenho muitas coisas, eu não consigo viver sem minhas propriedades, eu morro sem elas. Me chama de bom mestre e não faz o que eu mando. Típico. A qualquer pessoa que seguir por esse caminho de olhar para o Senhor Jesus Cristo como pecador, se arrepender, pedir perdão, crer nele como Senhor, dispor-se a obedecê-lo, ele acolherá com muito amor. Lá em Marcos, não vou ler, mas está em 10 e 21, na passagem paralela dessa história do jovem rico, sabe o que diz lá? É que Jesus o amou. Ele olhou para aquele rapaz e o amou. E olhe, ele estava recusando Jesus como Salvador. Como se diz, na cara, na frente de Jesus, diante do próprio, me siga. Não. Mesmo assim Jesus o amou. Ainda mais quando trata-se de, agora, é um amor tal que aquele homem vai para o inferno. O deve ter ido. Se ele morreu naquela atitude de coração, é com certeza. Jesus disse. Então, ele não teve a vida eterna. Então, ser amado por Deus não significa ter vida eterna. E agora estou falando num ponto complicado, complexo, que é o amor de Deus sobre a raça humana, sobre pecadores perdidos, sobre crentes eleitos. Não vou entrar nisso agora. Livros e livros são escritos por isto, e é um assunto até muito complicado. Mas eu só quero lembrar. Então você lê no para-brisa de um carro, sorria, Jesus lhe ama. Mensagem esquisita, estúpida, vazia. Vazia não quer dizer nada de nada, apenas confunde e me irrita. Coisas que usam a Bíblia, mas de uma maneira sutil, típica do diabo. Sutil, que não leva a nada, que ilude, engana e deixa no ar coisas importantes. Então Jesus te ama, e daí? Ama como? Que tipo de amor? Ele ama a natureza dele inteira, ama a criação dele inteira, e quer dizer por isso que você vai para o céu? Não, não quer não, porque ele amou o jovem rico, e o jovem rico, pelo menos até aquele momento, era um homem destinado ao inferno. Então, cuidado com isto, trate de correr para os pés dele, e fazer como aquele publicano diante, lá no templo, orando, batendo no peito, Senhor, Senhor, se propício a mim, pecador. Essa é a atitude diante de Deus. Senhor, sou pecador, me salve em Cristo, me salve em Cristo. Com certeza, independente da sua condição financeira, do seu lar, da sua origem, da sua situação familiar, profissional, religiosa, seja o que for, sua atitude diante de Cristo é o que vai definir a sua vida eterna, se vai tê-la ou não vai tê-la. Quanto a nós que já tivemos a felicidade de termos sido salvos pelo Senhor Jesus Cristo, só nos resta agradecer a Ele, sermos coerentes com a atitude de uma adoração gostosa, obediente, dia após dia, e alertar as pessoas, coitadas, ingênuas, mal informadas, sobre o que realmente a Bíblia ensina sobre vida eterna. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Filho Jesus Cristo, que é o caminho e a verdade e a vida. Obrigado por sabermos, porque Ele mesmo disse, que ninguém vai a Ti, ó Pai, sem Ele. Obrigado por nós que já fomos agraciados com a bênção da fé, já exercemos esta fé diante de Ti, em nome dEle, Cristo. E agora eu te peço, por quem eu vi e ainda vai ouvir esta pregação, que se quebrante diante de Cristo. Não permita que dinheiro, muito ou pouco, que coisas, pessoas, ideais, nada se interponha entre esta pessoa e Cristo. Porque se for o caso, essa pessoa não vai a Cristo. E se não for a Cristo, não vai ter vida eterna. É em nome dele, Cristo, nós te pedimos pela salvação das pessoas que ainda não têm esta graça. Amém.